الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، este é mais uma aula sobre a explicação do livro Usul al-Sunnah de Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah disse: ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحديث بحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. Imam Ahmad rahimahullah em seguida fala de um dos fundamentos daqueles que seguem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é respeitar os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse: ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا. يعني aquele que difamar faz parte do, yani, dos princípios que os seguidores da sunna têm, que é aquele que difamar um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani os sahabas, أو أبغضه بحدث كان منه, ou ele ter rancor, ódio para com um dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam devido a algo que tenha acontecido, ou devido a algo que ele tenha feito, ou a pessoa mencionar os seus erros, mencionar os erros dos sahabas, kana mubtadian, a pessoa que faz isso é um inovador, mubtadi, inovador na religião, pois é contrário à sunna. Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro ordenaram-nos a respeitar os sahabas, como mencionamos nas aulas anteriores, o estatuto dos sahabas e a sua superioridade em relação a outros que vieram depois deles. Portanto, todo aquele que defamar, falar mal dos sahabas, ou mencionar os seus erros, ou odiar a eles, ter rancor para com um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam devido a algo que ele tenha feito, essa pessoa é considerada como mubtadi, é considerada como mubtadi, como fazem os shia e aqueles que os seguem nisso. Portanto, todo aquele que fala mal do companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que seja uma palavra pequena, ou faz troças sobre algo que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam tenham feito, ou faz piadas com algo que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam tenham feito, tudo isso constitui difamar os sahabas, como aqueles que fazem filmes ou coisas parecidas e dizem que este fulano é o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, e usam personagens de pessoas e dizem que este é companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto esse indivíduo na realidade pode ser um fasiq, um indivíduo pecador que nem tem nada a ver com a religião e vai representar um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é difamar os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que faz isso, esse é considerado como mubtadi', inovador na religião. Imam Ahmad disse: "Hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima." Até que ele continuará, inovador, se ele difamar os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e falar mal deles, ou odiar ou ter rancor para com eles, a pessoa continua inovador se fazer isso até que ele deseje a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre eles todos, sem tirar nenhum deles. O amor para com os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam deve ser geral. Não é a pessoa amar alguns ou respeitar alguns e deixar outros. Todos aqueles que são companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam devem ser respeitados sem exceção. Portanto, aquele que faz o contrário, não respeita os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, esse é mubtadi', até que ele rogue a Allah subhanahu wa ta'ala misericórdia e deseje a Allah subhanahu wa ta'ala peça a Allah subhanahu wa ta'ala que seja misericordioso para com eles todos. Daí que, dentre as orientações dos seguidores da sunna, é que quando um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam é mencionado, então vem a seguir com radiyallahu anhu, yani que Allah esteja satisfeito com ele. Wa yakunu qalbuhu lahum salima. Também ele não deixará de ser inovador, yani a respeito, no que diz respeito ao que ele tem a respeito dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre rancor ou difamar, até que ele tenha o seu coração limpo no que diz respeito aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o seu coração não deve ter nada contra os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se o teu coração tiver algo sobre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, você continua mubtadi', inovador, pois a sua obrigação é ter o coração limpo no que diz respeito aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e conhecer os seus estatutos e respeitar eles, e não mencionar eles senão com aquilo que é bom. Não mencionar eles senão com aquilo que é bom. Portanto, se a gente ouvir, por exemplo, yani na história ou no tarikh ou na biografia de um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam cometeu erro num determinado assunto, isso não é motivo para você difamar o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é motivo para você difamar o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja qual for o erro que ele tenha cometido, seja qual for o erro que ele tenha cometido. A crença dos seguidores da Sunna é que os erros dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam são absorvidos devido às tantas boas ações que eles têm. Devido às tantas boas ações que eles têm. Portanto, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam que caiu, por exemplo, num determinado erro, isso não diminui o seu estatuto, não diminui o seu grau. E esse erro é absorvido com as tantas outras boas ações que ele tem. E a gente mencionou na aula passada sobre a história de Hatim, que yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Lalla Allah tala ala ahli Badr, faqala i'malu ma shi'tum, qad ghafartu lakum." Yani Allah subhanahu wa ta'ala perdoou todo aquele que participou na batalha de Badr. Daí que um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que tinha participado nessa batalha, Hatim, quando cometeu um erro num determinado assunto, o profeta sallallahu alaihi wasallam absorveu ele do que ele tinha feito e disse: Allah subhanahu wa ta'ala talvez tenha dito para aqueles que participaram nessa batalha de que façam o que bem entenderem, que eu já vos perdoei. Isso também aplica-se de uma forma geral para todos os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois as suas boas ações cobrem os erros que eles possam ter cometido posteriormente. Mencionamos na aula passada de que o sadaqa, yani a caridade de um sahaba, yani uma mão cheia da caridade de um sahaba é maior do que aquele que dá caridade do tamanho da montanha de Uhud, e uma montanha grande que existe em Medina, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, uma caridade feita por um sahabi, yani uma mão cheia, por exemplo, de ouro, ele dar uma caridade disso, isso é maior, essa caridade que ele dá, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, é maior do que a caridade que alguém que vem depois dele dá, do tamanho de uma montanha. Portanto, qualquer erro que a gente ouvir na história que um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam tenha feito, isso não é motivo para ele ser defamado ou diminuído o seu grau. E os seguidores da Sunna acreditam de que todos os sahabas que cometeram erro não cometeram erro propositamente cometeram erro devido ao ijtihad, dedução. Eles fizeram uma dedução, mas a dedução foi errada. O seu objetivo era chegar à verdade, mas acabaram no caminho que não é o caminho prescrito para tal, para tal assunto. Daí que, quando a gente ouve sobre o que possa ter acontecido entre divergência entre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre um e outro assunto, isso é devido ao ijtihad, ao esforço que eles fazem para chegar à verdade. Ao esforço que eles fazem para chegar à verdade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre o mujtahid, que é aquele que se esforça para chegar à verdade, se cometer o erro, ele alcança a recompensa devido a esse esforço, por mais que ele não tenha chegado à verdade, por mais que ele não tenha chegado à verdade, que é o caso do juiz que se esforça em julgar de forma correta, mas comete erro. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que esse erro que ele cometeu não será, não será atribuído a ele o pecado disso, mas sim será dado uma recompensa. E se ele acertar, é dado duas recompensas: a recompensa de se esforçar em chegar à verdade e a recompensa de chegar à verdade. Portanto, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam não saem desses dois casos: se esforçar para chegar à verdade e não alcançar a verdade, cometer erro, e ele é recompensado devido a esse esforço que ele fez. E, por outro lado, os sahabas que se esforçam e chegam à verdade, apanham duas recompensas. Portanto, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja qual for o caso, eles sempre estão no bem. Eles sempre estão no bem. Portanto, essa é a metodologia daqueles que seguem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que as divergências que ocorreram entre os sahabas não ocorreram devido a ahwa, não ocorreram devido a desejos e paixões, mas sim ocorreram por esforços que eles faziam para chegar à verdade. E essa discórdia que possa ter acontecido entre eles não é motivo para serem defamados, serem alvos de crítica. Ninguém que vem depois de sahaba tem autoridade de criticar os sahabas. Ninguém. Os graus que os sahabas têm é tão elevado que você não tem nenhuma autoridade de criticar ou querer julgar o que tenha acontecido entre os sahabas. E a pessoa que faz isso é mubtada. E esse é o manhaj, é a metodologia dos Ahl al-Bida, dentre os Shia e os Khawarij, e aqueles que se assemelham a eles nisso, que falam mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e não respeitam a eles radiyallahu anhum wa arda. E como mencionou Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, disse muitas das coisas que é narrada nos livros de história, várias narrações que vêm sobre os defeitos ou algo que os sahabas tenham feito de errado, maior parte disso é mentira. Isso foi o que aconteceu. Os Shia, como é conhecido neles, a mentira, fabricaram tanta coisa a respeito dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam para tentar diminuir o estatuto que eles tinham ou o estatuto que eles têm. Fizeram de tudo para isso ir de acordo com a crença que eles têm de falar mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e como outros têm até de fazer takfir, declarar apostasia nos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Para tal, fizeram e introduziram várias narrações fabricadas de que os sahabas fizeram tal e tal coisa errada, distorceram maior parte dos acontecimentos da história para acomodar a crença que eles têm sobre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é insultar e difamar os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, maior parte das coisas que é mencionada na história sobre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que fizeram algo de errado ou algo não correto, isso, maior parte dele constitui mentira. E maior parte dele, como disse Sheikh al-Islam, كثيرا مما نسب إليهم حرف وغير وبدل. يعني شيخ الإسلام ديسي non só a maior parte das coisas que foi atribuída aos sahabas, yani de que fizeram algo de errado, é mentira, mas também a maior parte deles foi distorcido. Yani a realidade foi distorcida, foi mudada, foi acrescentada ou foi diminuída. Isso para trazer uma má imagem dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como eu disse, isso é algo que os Shia fizeram. Daí que quando você olha nas narrações, no que diz respeito à história, existem narradores conhecidos que são rejeitados qualquer narração que eles trazem, pois eram conhecidos por fazer isso, como um dos yani, do Rafida, que distorceu bastante na história islâmica. E, como consequência disso, trouxe uma má imagem dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E são poucas as narrações que foram yani, relatadas de forma autêntica, que mencionam os erros ou algo que tenha acontecido yani, de errado em alguns sahabas. Isso é pouco, bastante pouco. E se for verdade, então a gente lidar neste assunto, como a gente mencionou anteriormente, de que o erro que ele possa cometer, yani, que o sahabi possa ter cometido, é absorvido devido ao grau que ele tem perante Allah subhanahu wa ta'ala, e as suas boas ações absorvem os erros que eles possam ter yani, cometido. E a gente mencionou anteriormente de que yani, os sahabas, o pouco que eles yani, fizeram, equivale a muito para aqueles que vieram depois. Yani, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, uma caridade que o sahabi dá de mão cheia equivale a uma montanha, como a montanha de Uhud, para aqueles que vieram depois deles. Portanto, quem é você para falar mal do companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou para tentar defamar a eles e tentar reduzir os graus que eles têm perante Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala elogiou a eles, e o seu elogio subhanahu wa ta'ala irá de permanecer no Alcorão até no dia da ressurreição. Irá de permanecer no Alcorão até no dia da ressurreição. Portanto, aquele que difama qualquer companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja com uma pequena palavra ou não, essa pessoa é um mubtada, yani, inovador na religião. E hoje muitos indivíduos acham isso normal, sentar a falar mal dos sahabas, aparecem na televisão a falar mal de sahaba, o sahaba fez isto e isto errado, ou até nos livros também vem de forma normal, como se isso fosse algo, como se os sahabas fossem pessoas como yani, como nós, que podem ser criticadas quando bem entendermos. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos nas aulas anteriores, têm um grande estatuto para yani, são as melhores pessoas depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, eles têm um estatuto bastante elevado na religião. E coloque isso na sua cabeça sempre que você queira falar mal dos sahabas, de que o sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu ele paraíso. وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ. A todos eles, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu o paraíso. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, que elogiou a eles, quem é você para vir para tentar difamar a eles? Quem é você para vir para difamar a eles? Portanto, é nossa obrigação respeitarmos os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e conhecermos o grau superior que eles têm para nós nessa nação muçulmana. E foram os sahabas que trouxeram a religião para nós. Se não fossem os sahabas, a gente não teria acesso a esse bem que é o Islam. Os sahabas é que morreram no caminho da propagação dessa religião, deram as suas vidas para a propagação do Islam. A gente sabe que depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, quem espalhou o Islam foram os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, até que chegou as gerações que vieram depois, até chegar a nós. E não é possível a pessoa chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam por via das narrações, senão por via dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão foi transmitido a nós por via dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso é suficiente para você saber e respeitar os sahabas e conhecer o estatuto que eles têm na religião. E quanto àqueles que falam mal dos sahabas, não passam de munafiqin, yani hipócritas, e dentre eles são os Ahlul Bidah, os seguidores dos desejos e paixão yani, na religião, como é o caso dos Rafidah e os Khawarij que falam mal dos sahabas. Saiba que todo aquele que fala mal do sahaba tem uma das ramificações do xiísmo. Seja qual for a palavra que ele dizer, por mais que ele diga que não é xii, não é um xiita, por mais que ele negue isso, enquanto ele falar mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele é atribuído ao xiísmo, pois essa é a característica principal dos rawafid, dos xia, daqueles que dizem que são xia, é falar mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, a partir do momento que você fala mal do companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que seja uma pequena palavra, você faz parte daquele grupo que é o rawafid. Portanto, essa deve ser a nossa crença no que diz respeito aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah continua e vem com uma outra frase e diz: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Ahmad em seguida muda para um outro assunto que tem a ver com o nifaq, e define o nifaq e diz: a hipocrisia, yani nifaq, huwa al-kufr, é a descrença. An yakfura billahi wa ya'buda ghayru, yani a hipocrisia é a descrença, e isso é descrer em Allah subhanahu wa ta'ala e adorar outro além dele. Wa yudhira al-islam fil alaniya, enquanto ele descrê em Allah subhanahu wa ta'ala e adora outro além de Allah no fundo do seu coração, ele aparentemente, yani, quando vem ao público, mostra o Islam como sua religião. Mostra o Islam como sua religião. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, como os hipócritas que existiam no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que eles yani, mostravam o Islam às pessoas, enquanto no fundo eles descriam. Alguns deles eram judeus, outros eram pagãos, mas aparentemente eles vinham como muçulmanos. Portanto, a descrença, ou yani, nifaq, que é a hipocrisia é a pessoa mostrar o Islam e esconder a descrença. Se ele adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala ou não adora, isso dá no mesmo. Portanto, todo aquele que aparenta o Islam e esconde a descrença, por mais que ele adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala ou não adore, yani, se é um pagão, isso é considerado como nifaq. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Eles estarão, yani, na verdade, os hipócritas estarão no grau mais inferior do inferno, yani, estarão por baixo do inferno. Os descrentes estarão acima dos hipócritas. Isso porque os hipócritas, yani, enganaram as pessoas, mostraram a fé nas pessoas, enquanto escondiam a descrença. Enquanto que os descrentes, ele mostra aparentemente que é descrente. Quer dizer que o hipócrita é pior do que o descrente. É pior do que o descrente. E hoje a gente vê, yani, os khawaris, quando eles querem fazer takfir de alguém, eles dizem fulano é munafiq. E muitos não prestam atenção nisso. Pensam de que é uma palavra yani, simples. Eles, Existem vários deles nas redes sociais e de uma forma geral, quando falam, por exemplo, de alguns governantes muçulmanos ou quando falam de aqueles que não estão de acordo com as suas metodologias, eles dizem fulano é munafiq. E isso é uma das piores formas de takfir. Você, quando diz para um crente que é munafiq, você está a dizer que ele estará no grau mais inferior, mais baixo do inferno. Até os descrentes estarão acima dele. Pois isso é o resultado da hipocrisia no dia da ressurreição, como Allah subhanahu wa ta'ala disse que os hipócritas estarão no grau mais inferior do inferno. Portanto, a hipocrisia é a pessoa aparentemente mostrar o Islã e no fundo esconder a sua descrença, seja ele judeu ou cristão, ou seja ele ateu, seja socialista, ou seja qual for o que ele seguir, ou aquele que diz que não tem nenhuma religião, mas quando vem as pessoas aparenta o Islã. Esse é hipócrita e o que ele faz é hipocrisia. Portanto, essa é a definição do hipócrita. O hipócrita é aquele que mostra aparentemente o Islã, diz que sou muçulmano, mostra os símbolos do Islã e no fundo ele é contrário àquilo que ele está a mostrar. É um descrente, tem uma outra religião ou é um ateu. Portanto, ele mostra a crença que é o Islã, esconde a descrença, seja qual for o tipo de descrença que ele tiver. E também, dentre as formas de hipocrisia, é o que muitos fazem. Dizem, eu sigo a Sunna, eu sigo Ahl Sunna wal Jamaa. Enquanto ele é um mubtadi, enquanto ele é um inovador, como fazem os Khawarij. Por exemplo, quando a gente olha para esses Khawarij que apareceram no norte de Moçambique, a primeira coisa que eles usaram é o slogan de que são Ahl Sunna, enquanto eles não são nenhum Ahl Sunna. Eles distorceram o significado de Ahl Sunna e aplicaram sobre eles, enquanto eles nem sequer são Ahl Sunna. Enquanto eles nem sequer são Ahl Sunna. E as pessoas agora pensam de que Ahl Sunna é aquilo que eles estão a fazer. Portanto, os nomes não mudam a realidade das coisas. Os nomes não mudam a realidade das coisas. Por mais que venha um inovador dentre esses Khawarij, como são chamados, terroristas ou extremistas, e diz que eu sou Salafi ou sou Ahl Sunnah, isso não muda a realidade do que ele é. Isso é nifaq. Portanto, aquele que diz eu sou Ahl Sunnah enquanto é um mubtadi, como é o caso dos Khawarij, ou entre outros mubtadi, como é o caso dos também Asha'ira, Maturidiyah, que dizem que são Ahl Sunnah enquanto são Ahl Bidah, isso constitui nifaq. E outros fazem isso propositamente para se aproximar aos Ahl Sunnah, enquanto eles têm ligações com os Ahl Bidah, e são aqueles que mudam de cor, como camaleões. E essa é a característica dos Ahl Bidah. Eles dizem: nós somos Ahl Sunnah, nós somos seguidores da Sunnah, nós somos salafis. E meia volta estão com os Ahl Bidah. E meia volta estão com os Ahl Bidah. E são várias as pessoas que fazem isso. Eles dizem: nós somos Ahl Sunnah, somos salafis. E meia volta você vê, ele faz parcerias, faz aliança com os Ahl al-Bidah e combate os que são seguidores da Sunna que possam ostentar o nome de Ahl Sunna ou Salaf. Portanto, não devemos nos deixar levar quando alguém diz eu sou Ahl Sunna ou sou Salaf. Devemos ver, será que os pontos que caracterizam os Ahl Sunna enquadram-se nele ou não? Por exemplo, quando vê esses Khawarij terroristas ou extremistas, como são chamados, e dizem nós somos Ahl Sunnah ou Salaf, a gente deve procurar quais são os princípios dos Ahl Sunnah e ver se existem neles. Você verá que não existe neles nenhum princípio dos Ahl Sunnah. eso una tentativa de distorcer ese nombre o para ganar más seguidores o para tener una buena imagen perante los ignorantes. Por tanto, debemos ser atenciosos en lo que dice respecto a eso. Ninguém é considerado como ser sunni até que ele tenha tudo aquilo, até que ele se enquadre em todos os pontos que representam a sunna. Em todos os pontos que representam a sunna. Portanto, aquele que diz eu sou sunni enquanto é mubtada, isso é nifaq, é hipocrisia. E a hipocrisia tem dois níveis. O primeiro nível é o nível que tira a pessoa do Islã. Ele não é muçulmano aslan, originalmente ele não é muçulmano. Ele só vem e diz que é muçulmano. Isso é descrença maior, constitui descrença maior. E uma das piores formas de descrença. E existe nifaq amali, que é a hipocrisia nas ações. A pessoa ostenta algo que não é. Como aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, isso constitui pecado maior. Quando ele fala mente, ele diz que, por exemplo, eu sou sunni enquanto não é sunni, mubtada, dhal, ou ele promete algo, não cumpre. São dentre as características dos hipócritas, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou em algumas narrações sobre as características dos hipócritas. Portanto, existem dois tipos de hipocrisia. Hipocrisia na crença, que é considerada como descrença maior, que é a pessoa aparentar o Islã, enquanto no fundo a pessoa é descrente. E a descrença ou a hipocrisia menor, que constitui um pecado maior, é a pessoa ter uma das ramificações dos hipócritas, que é quando fala mente, quando promete não cumpre, e quando é dado algo, é confiado algo, ele trai, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam em algumas narrações. Portanto, essas são características dos hipócritas. Aquele que fizer isso tem uma das ramificações da hipocrisia. Isso não o tira do Islã, mas constitui um dos pecados maiores. Portanto, o hipócrita é aquele que esconde no seu coração algo e aparenta algo diferente. E aqui Imam Ahmed Rahimahullah disse, fala da hipocrisia maior, que é a descrença. Yudhiru al-Islam fil alaniya, ele aparenta ou mostra o Islã abertamente, enquanto no fundo ele é descrente, é contrário à crença que ele está a aparentar. E Sheikh al-Islam rahimahullah tem uma palavra bonita sobre a hipocrisia. Ele disse: بعض الناس يظن ان النفاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى. Ele disse que algumas pessoas pensam de que a hipocrisia é algo que somente existiu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e terminou. وهذا غلط, isso constitui um grande erro. Hudhaifa, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: النفاق اليوم اشد منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hudhaifa radiyallahu anhu, no seu tempo, depois de da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, na época dos tabi'in, Hudhaifa disse que a hipocrisia hoje é pior do que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. An-nifaq al-yawm ashad minhu fi ahd rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu kayf? Foi perguntado como é que é possível isso? Qal, respondeu Hudhaifa, كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفون نفاقهم اما اليوم فانهم قد اظهروا نفاقهم. Ele disse que os hipócritas, os munafiqun, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles escondiam a sua hipocrisia. Quanto hoje, nos dias de hoje, فإنهم يعني os hipócritas nos dias de hoje قد أظهروا نفاقهم. Os hipócritas nos dias de hoje mostraram abertamente a sua hipocrisia. Veja só, se isso é no tempo dos sahabas, como diz Hudhayfa aqui, o que fará nos dias de hoje? O que fará nos dias de hoje? Não há dúvida de que hoje existe bastante hipocrisia. Existe bastante hipocrisia, principalmente nos movimentos que são chamados grupos islâmicos ou movimentos islâmicos, e também nos grupos políticos, nos que são chamados de partidos políticos, são os palcos da hipocrisia. Como disse um deles, como mencionou Sheikh Rabi Hafidhahullah, ele disse: Ma araftu siyasiyan la yakdhib. Disse: não conheço um político que não mente. E a mentira é uma das características dos hipócritas. A mentira é uma das características dos hipócritas. Então ele diz: Ma araftu siyasiyan la yakdhib. Não conheço nenhum político que não mente. وقال بعضهم alguns deles يعني disseram السياسة النفاق يعني a política é hipocrisia. Isso é algo que ninguém duvida. Quando a gente ouve os políticos e as suas políticas, é tudo hipocrisia. Promete hoje vai fazer isto, vai fazer isto, vai fazer aquilo, amanhã não cumpre. Ele, para ser eleito, faz promessas e promessas e promessas e não cumpre com a maior parte das promessas que ele fez. E ele diz: a siyasa nifaq, a hipocrisia, yani a política é a hipocrisia. E você não verá ninguém mergulhado na política, excepto que tem nele hipocrisia. Mente a toda hora, contraria a verdade, yani muda a realidade, usa yani artimanhas. Tudo isso, ele é capaz de fazer algo errado, contrário àquilo que é verdade, e ele sabe. Tudo isso ele faz em nome da política. Em nome da política. Você vê até nos dias de hoje alguns fazem yani sermões nas mesquitas em nome da política. Em nome da política. Em vez de fazer em nome de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, faz em nome da política, chamar as pessoas para votarem um partido X. Isso é algo que existe. Então, as palavras que Sheikh mencionou aqui, não há dúvida da sua veracidade, de que a política é nifaq, é hipocrisia. E ele ainda mais à frente diz que a maior parte dos políticos tem nele hipocrisia. Hipocrisia yani, nas suas ações. Esse é nifaq e amali. Yani, quando fala, mente. Quando promete, não cumpre. Quando é dado algo para yani, para assegurar, ou é confiado algo, ele trai nisso. Isso é algo que existe bastante nos partidos políticos. Mais uma vez, você não encontrará um político honesto. Dificilmente encontrará um político honesto. A política gira em torno da mentira. Gira em torno da mentira. Isso é algo conhecido por muitos. E dentre os sinais também da hipocrisia é a pessoa fazer aliança com os Ahlul Bidah. A pessoa diz que segue a Sunna e meia volta faz aliança com os Ahlul Bidah contra aqueles que seguem a Sunna. Ele diz que eu sou sunni. Meia volta vai fazer alianças com os Ahlul Bidah e desenha estratégias de combater aqueles que seguem a metodologia dos Ahlul Sunnah, que são os seguidores da Sunnah pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto a hipocrisia é algo que existe até nos dias de hoje. E nasallahu alafia wa salama, que Allah nos proteja contra essas características, yani, características dos hipócritas, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste daqueles que têm essas características. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.